Prezado amigo, bem-vindo ao Ministério Guarde a Fé. Obrigado por unir-se a nós este mês. Oro para que você e sua família estejam empenhados em se preparar para a volta do Senhor Jesus. Precisamos preparar-nos hoje, pois no momento em que os eventos finais, preditos na Bíblia, começarem, não haverá mais tempo. Hoje é o dia da preparação. Lembrem-se da parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 não. Apenas as virgens preparadas puderam acompanhar o noivo. Como você já deve saber, o Ministério Guarde a Fé recentemente se tornou o proprietário e administrador do Centro de Saúde Highwood, em Vitória, Austrália, próximo a Melbourne. Esse ministério foi estabelecido no local ideal para alcançar corações para o Senhor. Highwood é um pequeno centro de saúde preparado para atender todos os tipos de doenças relacionadas ao estilo de vida moderno, como pressão alta, obesidade, câncer, doenças coronárias e assim por diante. Além disso, o centro de saúde também oferece ajuda para aqueles que sofrem de fadiga crônica, depressão, alergia e outras enfermidades autoimunes. Highwood localiza-se em um lindo cenário montanhoso sob a tutela do Ministério Guarde a Fé. Sinto-me imensamente agradecido a Deus pela maneira que Ele tem abençoado esse novo ministério. Há algum tempo, Highwood tem enfrentado dificuldades financeiras que se agravaram ainda mais com as questões envolvendo a equipe de trabalho. No entanto, já posso ver que a situação financeira está começando a melhorar à medida que o Senhor a fortalece para a honra e glória de seu nome. Esperava, por exemplo, que encerraríamos o mês de julho com um déficit de $5.000 e que não restaria dinheiro suficiente para pagar todas as contas. A certa altura do mês, o gerente administrativo e eu concordamos em orar pedindo que Deus providenciasse os recursos necessários. Pouco tempo depois, pedi um relatório e fiquei maravilhado em saber que todas as contas tinham sido pagas e que ainda havia saldo suficiente no banco para honrar obrigações futuras. Peço que você se una a mim em oração para que Deus continue a fortalecer a situação financeira de Highwood. No mesmo período em que preparo esta mensagem, também estou reunido com a equipe de trabalho de Highwood para traçar os planos para o futuro. Estamos em busca de alguns profissionais para trabalhar conosco. Estamos também nos empenhando para definir um planejamento promocional da instituição. Creio que Deus abençoará o Centro de Saúde Highwood e abrirá as portas da oportunidade para alcançarmos pessoas para o seu reino. Por favor, peço que ore pelo Ministério Guarde a Fé e por Highwood. Convido-o a visitar o nosso site e ler os resumos de inteligência profética. Eles são postados a cada 1 ou 2 dias. Esses resumos são muito interessantes, pois apresentam algumas notícias relacionadas ao contexto profético que talvez você tenha passado por alto. Agradeço por suas orações e apoio. Eles significam muito para nós. As suas doações possibilitam que os pequenos CDs mensageiros sejam distribuídos a mais de 16 mil endereços ao redor do mundo a cada mês. Muitos dos que recebem nossa mensagem e são abençoados por elas disseram-me que sentem ser sua responsabilidade partilhá-las com outros. Peço que você também partilhe essas mensagens com outras pessoas, se você não estiver fazendo isso ainda. A partir deste mês, iniciamos uma série de mensagens sobre o dilúvio. Os capítulos dessa série não serão enviados necessariamente em sequência e poderão ser alternados com outros temas proféticos. A história do dilúvio e todos os detalhes relacionados a ela oferecem lições poderosas para os nossos dias. O próprio Senhor Jesus afirmou: "E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem." Lucas 17, 26. Com isso, o Senhor nos ensina que há uma relação direta entre as histórias registradas na Bíblia, especialmente as histórias sobre o juízo de Deus e o período em que vivemos. Descobri que quanto mais nos aproximamos do tempo do fim, mais relevante o livro de Gênesis se torna. Já fiz algumas referências breves ou gerais sobre os dias de Noé, mas desejo partilhar com você algumas das lições profundas e práticas que se aplicam diretamente a você e a mim ao nos aproximarmos do fechamento da Porta da Graça. A experiência de Noé, no período anterior ao dilúvio, é especialmente importante. A primeira mensagem desta série será sobre Noé e a construção da arca. Antes de prosseguirmos, convido-o, se puder, a inclinar a sua fronte comigo para orar. Nosso Pai Celestial, obrigado por conceder-nos tantas informações na Tua Palavra que nos encorajam a crer que Tu tens a nossa vida em Tuas mãos e que Tu nos proteges com o Teu maravilhoso poder. Ao nos aproximarmos do fechamento da Porta da Graça, por favor, ajuda-nos a entender o período solene em que vivemos. Por favor, ajuda-nos a desenvolver uma amizade tão íntima com o Senhor Jesus Cristo, que nos capacitará a clamar a Sua justiça como a nossa justiça. Queremos entender como Tu trabalhas no mundo e em nosso coração. Por isso, hoje, ao abrirmos a Tua Santa Palavra, rogamos que Tu nos reveles de que maneira devemos entender a história de Noé e da construção da arca, para que possamos aplicá-la em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se puder, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Naum, capítulo 1, versos 7 a 9. Nesses versos, aprenderemos algo sobre inundações. Ouça atentamente. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar. E as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Essa passagem diz respeito ao fim do grande conflito, ocasião em que o pecado deixará de existir e será completamente destruído. Note, por favor, que o profeta relaciona a inundação que Deus lança contra o ímpio com o fim do pecado e da aflição. Você acha que Deus permite que ocorram inundações a fim de advertir o ímpio? Você acha que, apesar de Deus ter dito que nunca mais destruiria o mundo inteiro com uma inundação, Ele ainda fala conosco quando ocorre uma inundação destruidora em alguma parte de nosso planeta? O que dizer das inundações do vale do rio Mississippi este ano e das inundações em Queensland, Austrália, que causaram grandes prejuízos a Brisbane e outras comunidades? O que dizer do tsunami de 33 metros de altura no Japão, responsável por matar centenas de pessoas e destruir várias propriedades? Será que essas são advertências divinas para a ímpia raça humana? Certamente que sim. Ouça a seguinte citação de Eventos Finais, página 26. Em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Deus, porém, sabe como preservar o justo dos desastres naturais. As inundações geram o caos em comunidades organizadas e bem estruturadas. Todo planejamento e construção, toda organização, todo zelo para estabelecer um lar ou uma comunidade próxima às margens de um rio podem ser rapidamente destruídas no momento em que aquele rio tranquilo se transforma numa torrente de águas revoltas. Ouça esta citação do livro Fundamentos da Educação Cristã, página 356 e 357. Logo haverá súbita mudança no trato de Deus. O mundo em perversidade está sendo afligido por calamidades, como inundações, tempestades, incêndios, terremotos, fomes, guerras e derramamento de sangue. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Naum 1:3. Quem dera que os homens entendessem a paciência e a longanimidade de Deus. Ele restringe os próprios atributos. Seu onipotente poder está sob o controle da onipotência. Ah, se os homens entendessem que Deus se recusa a cansar-se com a perversidade do mundo, entendendo ainda a esperança do perdão, mesmo aos menos merecedores. Sua paciência, porém, não continuará para sempre. Quem está preparado para a súbita mudança que se operará no trato de Deus com os pecadores? Quem está preparado para escapar ao castigo que sobrevirá, por certo, aos transgressores? Note que precisamos preparar-nos para essa mudança na maneira de Deus trabalhar nos últimos dias. Na maioria das vezes, Satanás é responsável por trazer destruição e caos às grandes e pequenas cidades. Somos informados, porém, que Deus chegará ao limite de sua tolerância e visitará os habitantes da terra com os seus juízos. Antes do dilúvio assolar a terra, será que Deus tinha um plano para proteger seu povo? Claro que sim. Ele ordenou a construção de uma arca para abrigar todo aquele que desejasse sobreviver ao desastre. Noé e a arca representam várias coisas diferentes. Por exemplo, se você deseja sobreviver à tempestade iminente contra a sua fé, você precisa ter um caráter semelhante à arca, uma fortaleza contra o diabo e as suas tentações, uma proteção contra o dilúvio, da pressão que Satanás causará sobre o povo de Deus durante o tempo de angústia, logo antes de Cristo voltar nas nuvens do céu. A sua vida precisa ser como a arca de Noé. A arca também representa a igreja, que é uma proteção contra o dilúvio da impiedade no mundo. Além disso, a arca representa as instituições fiéis de aprendizado que ensinam os jovens a trabalhar para o Senhor e os centros de saúde que exaltam os simples remédios de Deus para a cura das enfermidades. Tais instituições são um abrigo da tempestade de angústia que assola as pessoas deste mundo. Infelizmente, hoje, as igrejas e as instituições não são o refúgio que deveriam ser. De muitas maneiras, elas se tornaram como o mundo. Enquanto a porta da graça ainda estiver aberta, ainda haverá esperança de que elas atendam às advertências de Deus e aceitem outra vez os seus princípios. Mas geralmente, quando Deus envia uma advertência, os homens a rejeitam e continuam a trilhar o seu próprio caminho. Para mim, no entanto, a aplicação mais pessoal de todas é como a arca representa a salvação e ilustra a maneira de Deus livrar o seu povo do caos e do perigo gerado pela crise no tempo do fim. Essa história revela o que o povo de Deus deve fazer nos últimos dias, a fim de se preparar para sobreviver à crise final, como também é uma advertência a aqueles que insistem em sua rebelião contra Deus. Hoje vamos estudar a relação que existe entre a Arca de Noé e o caráter daqueles que serão bem-sucedidos em vencer o pecado e passar pelo tempo de angústia no tempo do fim. Analisemos a arca que Noé construiu e vejamos se conseguimos extrair lições que nos ensine como nos preparar para o livramento que Deus providenciará para o seu povo fiel nos últimos dias. Em Gênesis 5, 28 e 29, lemos que Lameque tinha um filho chamado Noé. O verso 29 diz: a quem chamou Noé, dizendo: "Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou." Cristo declarou a Adão e Eva no jardim do Éden após pecarem: "Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida." Gênesis 3:17. Lameque sentia essa maldição. Toda vez que trabalhava com o solo, seu coração piedoso pensava no pecado que tinha causado tanto sofrimento. A impiedade prevalecente deixava seu justo coração perplexo e aborrecido. Era muito angustiante viver em meio àquele tempo ímpio. Talvez ele tenha pensado que seu primogênito fosse o Messias prometido. Assim Lameque o chamou de Noé, que significa descanso. Você já ouviu isso? O nome de Noé significa descanso. Lameque esperava pelo Messias, que traria descanso do pecado. Podemos ver imediatamente a relação com a salvação. Suas palavras foram proféticas. Depois de trabalhar para o Senhor, pregando e construindo uma arca, Noé deveria entrar na arca com a sua família e descansar enquanto o mundo fosse destruído pela tempestade. Imagine Noé e sua família supervisionando os animais, dormindo e comendo na arca por 40 dias e 40 noites, enquanto a fúria da tempestade e as fontes do abismo destruíam violentamente o mundo lá fora. O coração de Noé e de sua família descansava. Que contraste! Esse trabalho faz-me lembrar de Cristo dormindo no barco enquanto os discípulos lutavam com as ondas revoltas para conduzir a pequena embarcação a um lugar seguro. Eles estavam atemorizados, mas Cristo dormia tranquilamente, descansando. Deus deseja fazer o mesmo por você. Você não precisa envolver-se na tempestade quando algum conflito surgir à sua volta. Você pode passar por ela na companhia de Cristo, em perfeita paz e tranquilidade. Isso requer prática. Não se aprende a agir assim da noite para o dia. Ao surgir um problema, a primeira coisa a fazer é orar. Em seguida, confiar que Deus apresentará uma solução. Seja cauteloso com aquilo que diz. As suas palavras, geralmente, lhe colocam em confusão. Isso não quer dizer que você não deve fazer nada. Há uma parte a desempenhar. Assim como Noé ficou responsável por supervisionar os animais e cuidar de sua família, seu coração, porém, estava em paz com Deus. Você acha que Deus permite que, às vezes, a sua vida vire um caos para que ele possa ensinar-lhe como entrar na arca, a arca espiritual, e descansar enquanto permite que ele conduza em segurança? Eu penso que sim. Deus permite que tempestades ocorram em nossa vida para que aprendamos a estar em paz em nosso coração. Devemos aprender a confiar plenamente em Cristo, assim como Noé confiou que a arca não seria destruída pelo dilúvio. Ele sabia que Deus cuidaria da arca. A violência da tempestade teria destruído a arca se não fosse pela proteção dos anjos de Deus. Já pensou se Noé tivesse ficado com medo de a arca ser destruída pelo dilúvio? Ele teria ficado uma pilha de nervos toda vez que uma onda gigante batesse contra a arca e a embarcação balançasse de um lado para o outro. Isso lhe teria gerado grande estresse e angústia. Noé, porém, confiou que Deus cuidaria da arca e a conduziria em segurança. Imagino que muitas vezes, ao chacoalhar a embarcação, Noé precisou segurar-se para manter o equilíbrio. Mas seu coração estava em paz. Se nosso caráter estiver sob o pleno controle de Cristo, podemos estar certos de que o seu poder nos conduzirá. Deus permite que tempestades assolem nossa vida. É possível sentir a fúria das águas. Cristo, porém, permite que isso ocorra apenas para que saibamos que Ele nos conduzirá em segurança e que sem Ele não teríamos conseguido sair ilesos. Todas as forças destrutivas lançadas contra nós não nos prejudicarão. É assim que Deus age. Ele não impede que enfrentemos problemas. Ele simplesmente promete revelar-se e estar ao nosso lado. Que Deus maravilhoso nós servimos! Você acha que Deus deseja que você aprenda a descansar em Cristo ao enfrentar tentações, provocações e ser assolado pelas tempestades desse mundo? No momento em que seu caráter for como o de Cristo, você desfrutará do descanso enquanto o mundo inteiro estiver desesperado em meio ao caos. É assim que acontecerá com o povo de Deus durante o tempo de angústia, logo antes de Jesus aparecer nas nuvens de glória. A maioria das pessoas gostaria de escapar do tempo de angústia, mas não é possível. Não há nenhuma rota secreta que proporcione escape para o povo de Deus. Ele será testado e provado. É isso que a Bíblia ensina. Ele será traído, afligido e até mesmo martirizado em nome de Cristo. Leia Mateus 24, 9 e 10. Quem sabe Lameque almejasse o descanso de suas obras, pois o solo fora amaldiçoado por Deus após o pecado, tornando o cultivo do alimento algo trabalhoso, embora naquela época a terra ainda conservasse uma beleza indescritível. Quem sabe ele tenha pensado que Noé lhe ajudaria em seu trabalho e lhe traria algum descanso. Ciente ou não do papel de Noé, as palavras de Lameque foram proféticas. Ele declarou que Noé prestaria um serviço importante ao Senhor. Noé revelou ao povo do tempo do fim o princípio de confiar em Deus em tudo. Se seguirmos as instruções de Deus, como Noé seguiu, seremos salvos e descansaremos em Cristo. Estaremos em paz com Deus, enquanto os habitantes deste mundo sofrerão tamanho terror que seu coração não suportará. Lucas 21, 26. Noé é um exemplo de justiça pela fé. Ele pegou Deus em sua palavra. Ele agiu de acordo com as instruções divinas e confiou que Deus o protegeria. Não é exatamente isso que devemos fazer hoje? Em Gênesis 6, 8 lemos: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o verso 22 acrescenta: Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. O restante é o registro de sua história. Noé descansou de todo o seu trabalho evangelístico e profético ao entrar na arca. Após o fechamento da porta da graça, momento em que dependermos completamente da proteção de Deus, nós também teremos encerrado nosso trabalho evangelístico e profético. Não haverá nada mais a fazer a não ser confiar que Deus nos conduzirá em segurança. No verso 9, nos diz que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Que testemunho! Ele representa aqueles que andarão com Deus antes e depois do fechamento da porta da graça. Noé representa aqueles que refletirão plenamente o caráter de Cristo, a sua lei, mesmo em meio a terríveis provações. Você não deseja que os registros do céu relatem isso a seu respeito? Eu desejo. Não quero que nada me impeça de dar esse testemunho. Não quero que o meu egoísmo e o meu materialismo me impeçam de andar com Deus. E você? Precisamos submeter a nossa vida a Jesus a cada manhã, se desejamos desfrutar de paz em meio aos problemas da vida. Andar com Deus significa pensar e agir como Deus age e pensa. Se você almeja achar graça aos olhos do Senhor, você deve fazer o que a Bíblia ensina, pois ela é a voz de Deus. Muitas pessoas hoje pensam que não precisam seguir a palavra de Deus, a Bíblia. Elas pensam que não precisam das instruções de Deus, pois alegam que vivemos em uma era diferente hoje e que as instruções de sua palavra aplicam-se apenas à época em que foram escritas. Algumas pessoas simplesmente ignoram o que Deus diz e encontram desculpas para levar a vida do jeito que bem entendem. Elas não param para pensar que haverá um acerto de contas. Não param para refletir que serão deixadas do lado de fora da arca. Pensam que, se frequentarem a igreja, cantarem hinos com a congregação e devolverem os dízimos e as ofertas, serão salvas. Amigo, esse tipo de pessoa não será capaz de subsistir ao tempo de angústia. Se você pensa que pode viver do jeito que quiser, que Deus não se importa com o que você faz e que Ele o perdoará a despeito de sua atitude para com Ele, você está se preparando para ficar do lado de fora da arca quando a porta da graça for fechada e o dilúvio começar. Se você deseja achar graça aos olhos do Senhor, você precisa seguir a Bíblia e seguir as instruções de Deus. Se o amamos, demonstramos isso através de nossa obediência. Aqueles que não obedecem demonstram falta de amor por Ele. Em Gênesis 6, 11 e 12, lemos: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Essa é a descrição literal da situação da terra no tempo do fim. Os homens daquela época exaltavam-se em atos de violência, perderam o respeito pelo Criador e, como resultado, perderam o respeito pela criação. Até mesmo a vida humana era considerada como profunda indiferença. Você acha que a terra está cheia de violência hoje? Será que está corrompida? Sempre fico chocado ao ler as notícias. A violência, os assassinatos, as guerras, as gangues e o derramamento de sangue de toda espécie estão por toda parte. Vivemos em um período em que a violência dominou o mundo como nunca antes, exceto no período anterior ao dilúvio. A violência não ocorre apenas na vida real. Nossos filhos e familiares estão sendo treinados na violência através de filmes, videogames, jogos na internet e diversões violentas de várias espécies. Existem hoje esportes violentos e todos os tipos de entretenimento violento. Há violência nos lares através de palavras ásperas e rudes e de brigas conjugais que levam muitas vezes à agressão física. Não há descanso da onda de violência que envolve a sociedade atual. Existem hoje também outras formas de corrupção e iniquidade. Nos dias de Ló, como também nos dias de Noé, havia um forte movimento homossexual e transexual, em que a afeição natural implantada por Deus no coração do homem corrompeu-se através de estilos de vida alternativos. Praticava-se também a poligamia. Todas essas coisas geraram mais e mais iniquidade e abriram as portas para que os juízos de Deus caíssem sobre a terra. Deus disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis 6, 3. As pessoas da época de Noé tornaram-se tão iníquas que o Espírito Santo retirou-se delas, pois o seu coração endureceu-se por completo diante da sua divina influência. Os prazeres carnais enfraqueceram de tal forma a mente dessas pessoas que elas se tornaram insensíveis aos apelos do Espírito Santo e não conseguiam mais pensar nas coisas espirituais. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Verso 5. Essas pessoas se colocaram totalmente sob o domínio do mal. Elas amavam caçar, matar e destruir. Elas criavam estratégias para oprimir os semelhantes. Isto não se aplica para nossos dias também? O homem ama a violência. A violência está espalhada por toda parte. O homem ama caçar e matar animais. Até mesmo a vida humana é tida com chocante indiferença. Da mesma forma, os prazeres carnais também estão espalhados por toda parte. Quantos indivíduos que ocupam posições de destaque neste mundo são seduzidos pelos prazeres carnais ao ponto de não conseguirem se controlar? Muitos deles acabam perdendo sua posição no momento em que a iniquidade sexual em que estavam envolvidos vem à tona. Assim acontecia também na época anterior ao dilúvio. A história se repete hoje. Reflitamos um pouco mais em Noé. Noé foi um profeta de Deus. Através de um anjo, Deus revelou a Noé: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume." Gênesis 6, 13, 14. Pense por um instante no que Noé deve ter pensado quando Deus, através de um anjo, disse-lhe que destruiria a terra com uma grande inundação e que ele deveria construir uma arca. Que ideia radical, não é mesmo? Essa informação não parecia combinar com as situações normais da vida. As pessoas não se preocupavam com as inundações, tampouco com chuvas, tempestades ou desastres naturais. A mesma coisa acontece hoje. A maioria das pessoas não está preocupada com a destruição do mundo. Elas não querem parar para pensar nisso, pois essa ideia as incomoda muito. Elas querem simplesmente viver como se tudo estivesse bem. Construir uma arca naquela época era algo muito radical. Se você fizesse isso, as pessoas certamente pensariam que você enlouquecera ou se enganara a respeito da revelação divina. Você seria escarnecido, ridicularizado, e os seus melhores esforços seriam duramente criticados. As pessoas fariam de tudo para desanimá-lo. Seria preciso muita convicção de sua parte para seguir com o plano. E foi exatamente isso que aconteceu com Noé. Noé creu em Deus. Crer em Deus é o princípio da verdadeira fé. Se você não crê em Deus, especialmente quando o mundo pensa em qualquer outra coisa, exceto nele, você não tem fé. Deus ensina o oposto do mundo. Tudo que Deus ensina na Bíblia é exatamente o oposto do que aprenderíamos se frequentássemos escolas seculares e até mesmo certas escolas cristãs de hoje. Noé foi chamado para advertir o povo da destruição iminente. A mensagem de Noé não foi apreciada pelo povo. A propósito, qual profeta da Bíblia foi apreciado pelo povo de sua época? A maioria deles foi perseguida e até mesmo assassinada. Noé, porém, tinha uma mensagem para proclamar como parte de seu trabalho. Deus poupou-o da violência que geralmente aflige os que são chamados a dar a mensagem assim. Deus deu a Noé instruções específicas de como construir a arca. Ele até mesmo especificou o tipo de madeira que deveria ser usada. A madeira de gofer é o mesmo que madeira de cipreste. Essa madeira é muito apropriada devido à sua resistência e disponibilidade. A madeira deveria ser revestida por dentro e por fora com betume, impermeabilizante, muito usado no passado. A construção da arca não se baseou na imaginação. A arca existiu e serviu para um propósito real. Ela também não se baseou em sentimentos. Se fosse assim, Noé não teria concluído o projeto de 120 anos de duração. Certamente teria desanimado e desistido. A construção da arca não se baseou em opiniões e argumentos humanos. A construção foi realizada com base nas instruções divinas, por mais estranhas e incomuns que parecessem. Ela não se baseou em ideias humanas. A arca foi construída com base na firme palavra do Senhor. A madeira de gofer representa a Bíblia. Essa madeira resiste a pressões extremas e às tempestades mais violentas. Da mesma forma, o nosso caráter deve ser construído de tal maneira que resista às pressões extremas. Nosso caráter deve ser formado por princípios inabaláveis, sólidos inflexíveis e estruturalmente sadios. Tais princípios encontram-se na Bíblia. Eles não se baseiam em conceitos imaginários. Precisamos fazer o que Deus diz e seguir as instruções, por mais radicais que possam parecer aos outros. Nosso caráter, representado pela arca, não pode basear-se nas emoções. Caso contrário, desanimaremos e acabaremos desistindo. Nosso caráter não pode basear-se em opiniões ou argumentos humanos, mas nas instruções bíblicas. O caráter vitorioso que proporcionará o descanso necessário em meio ao conflito deve ser construído de madeira de gofer ou da forte madeira de cipreste, que é a palavra de Deus. Deus especificou até mesmo as dimensões da arca. A arca media aproximadamente 157 metros de comprimento, por 26 metros de largura e 16 metros de altura. Estima-se que a arca tinha a capacidade de abrigar cerca de 7 mil espécies de animais, além dos seres humanos que desejassem entrar. Havia compartimentos ou gaiolas adequadas para todas as espécies de animais que ali entraram. Além disso, certamente havia um compartimento para estocar alimento e água suficientes para abastecer os animais e os seres humanos por no mínimo um ano, pois mesmo após o dilúvio, seria necessário esperar até a próxima colheita para ter alimento. Depois que as águas baixaram, a arca ainda serviu de lar e abrigo, até que Noé e sua família construíssem seu novo lar. Sem dúvida, a arca foi uma embarcação imensa, capaz de suportar grandes quantidades de carga em três compartimentos. A luz entrava por cima. Os compartimentos foram construídos de tal forma que todos eram iluminados. Esse projeto foi muito maior do que qualquer outro que Noé se empenhou antes. Para realizá-lo, Noé precisou investir todos os seus recursos. Assim também, o maior projeto de nossa vida é a construção de nosso caráter. Aprender a ser um verdadeiro vencedor, como Noé, é algo desafiador. Por isso, é preciso trabalhar, dia e noite, estudar atentamente a palavra de Deus, para que Ele possa falar conosco e instruir-nos a construir a nossa arca. A luz da verdade vem de cima e brilha em todo o nosso ser, para que todos os aspectos de nossa vida sejam iluminados. A fim de sermos bem-sucedidos na construção de um caráter que resista à tormenta, devemos investir todas as nossas energias nesse projeto e submeter tudo a Deus. O espaço proporcionado pela arca era muito maior do que Noé precisava para abrigar a si mesmo e a sua família. Para isso, há uma razão. Noé estava se preparando para receber todos os que desejassem entrar ali em sua companhia e de sua família. Ele fez provisões para receber muitas pessoas. O problema foi que nenhum outro ser humano, exceto ele mesmo e sua família, aceitou o convite. Os animais, porém, entraram na arca. Eles foram mais sábios que os homens. Os pássaros também entraram. Eles sabiam que o melhor a fazer era entrar na arca. Uma mão misteriosa e invisível guiou-os em ordem para dentro do imenso abrigo. Ainda assim, havia espaço para muitas pessoas. Noé ficou decepcionado. Apesar do espetáculo dos animais, ninguém mais se moveu do lugar e entrou na arca. Ninguém mais percebeu que animais irracionais, obedientes ao Criador, revelavam um grande contraste em relação a seres inteligentes que rejeitavam a misericórdia divina. Depois que Noé concluiu a construção da arca de madeira de cipreste, ela ainda não estava pronta para enfrentar o dilúvio. Ela ainda tinha rachaduras e fendas que permitiriam a entrada de água. Assim Deus instruiu Noé a revestir a arca com betume, por dentro e por fora, para impermeabilizá-la. Noé e seus ajudantes procederam conforme a instrução de Deus, certificando-se de que a arca ficasse impermeável e que a água da chuva e das ondas não penetrassem no interior da embarcação. Ela estava selada. Ao construir a arca de nosso caráter, devemos revesti-la com betume também. A arca do caráter deve ser impermeável para que as coisas do mundo não consigam penetrar. Toda fenda e rachadura deve ser revestida com betume. Como podemos impermeabilizar o nosso caráter? Aplicando os princípios bíblicos em todos os aspectos de nossa vida com o auxílio do Espírito Santo. Precisamos mais do que a teoria da verdade. Precisamos praticar a verdade. Assim, ao estudarmos a Bíblia, devemos refletir naquilo que estamos lendo. O amor à verdade deve enraizar-se no coração e preencher as fendas e rachaduras. Dessa forma, toda palavra que sair de nossa boca será temperada com a graça e o amor, e as nossas ações serão gentis e bondosas. À medida que a verdade purifica a alma, ela se torna a prova de água, e Satanás deixará de ter acesso. Nada que venha do mundo conseguirá passar. Nossa vida interior estará escondida com Cristo em Deus. Apenas quando formos selados, estaremos prontos para a crise. O selamento é um processo que demanda tempo. Noé não selou a arca em um dia. Ele levou algum tempo para fazer isso. Não sei quanto tempo, mas um bom tempo com certeza. Afinal, a arca era imensa. Não podemos ser selados de uma hora para outra. Qual é o betume que sela a nossa arca? Ouça a seguinte citação de Maranata, página 198. Tão logo o povo de Deus seja selado na fronte, não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Na verdade, ela já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para advertir-nos a fim de que saibamos o que virá. Assim, o betume é a consolidação da verdade, tanto intelectual quanto espiritualmente, de modo que não poderemos ser abalados. O que isso significa? Bem, isso significa que entendemos os princípios da verdade para estes últimos dias. Temos um bom conhecimento da plenitude da mensagem de Deus para o tempo do fim. Um conhecimento maduro, não apenas um conhecimento superficial. Esse conhecimento é obtido através do estudo diligente da Bíblia, ao buscarmos conhecer a Deus e todos os seus ensinos. Lembre-se de que Noé fez conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Gênesis 6:22. Devemos fazer conforme tudo que Deus mandou, se quisermos passar em segurança pela tempestade. Isso significa que aplicamos a palavra de Deus em nossa vida diária. Significa que tudo que Deus diz para fazermos, nós obedecemos, assim como Noé. Consolidar a verdade espiritualmente significa que refletimos no que a Bíblia diz e no que não diz. Consideramos todos os detalhes dos relatos bíblicos a fim de entender como procedeu o povo fiel de Deus, como Noé, para a honra e glória de seu nome. Estudamos também o registro da vida dos infiéis para aprender o que não fazer a fim de não desapontarmos o Senhor. Em seguida, praticamos os mesmos princípios que os heróis bíblicos praticaram e evitamos seguir os princípios daqueles que Deus condenou. Simplesmente assim, ao estudar um relato bíblico como a história de Noé, refletimos nas palavras bíblicas e imaginamos como o personagem procedeu a fim de realizar o trabalho designado por Deus. Em seguida, pedimos a Deus para nos mostrar como aplicar as lições aprendidas em nossa vida. Ele atenderá ao nosso pedido se estivermos dispostos a obedecê-lo. Noé ouviu constantemente a voz de Deus. Isso significa que a cada manhã, antes de sair para o trabalho na arca, antes de conversar com as pessoas, ele dedicava tempo para ouvir a voz de Deus. Como podemos ouvir a voz de Deus? Lemos a Bíblia, conversamos com Deus em oração e depois paramos para ouvir. Não podemos apenas ler um verso, proferir uma oração rápida e sair apressadamente para os compromissos do dia, esperando que Deus falará conosco. Se quisermos ouvir a voz de Deus, precisamos dedicar tempo para ler a sua palavra, orar e meditar no que aprendemos. Ao meditarmos, Deus impressionará a nossa mente com pensamentos. Refletimos nesses pensamentos e Deus nos impressiona com mais pensamentos. Isso é algo de extrema importância. Sem isso, não seremos capazes de impermeabilizar a nossa arca. É o Espírito Santo que nos concede o betume. Uma vez que permitimos a atuação do Espírito Santo em nossa vida, começamos a enxergar as coisas espiritualmente, não mais de forma carnal. Esse processo preenche as lacunas da alma e nos torna cristãos sólidos e maduros. Existem muitos cristãos hoje que enxergam as coisas de forma carnal, assim como muitos dos membros de igreja que estavam ao redor da Arca de Noé, ridicularizando-o por seu fanatismo. Aqueles que sobreviverão à tempestade espiritual seguirão atentamente tudo o que o Senhor ordenar. A Bíblia, por exemplo, diz que Deus criou a terra em 6 dias. Nas escolas modernas, porém, nossos filhos aprendem que a terra veio à existência através de um processo de milhões e milhões de anos de evolução. Se não cremos em Deus, não temos fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Assim, se não cremos em Deus, não podemos agradá-lo. Noé creu em Deus. Por isso, Deus o poupou. Deus declara que uma crise envolvendo leis dominicais está prestes a assolar o mundo. A maioria do povo de Deus, porém, não acredita. A maioria dos cristãos não crê que algo assim possa acontecer. Mas acontecerá. A crise final girará em torno de quem escolheremos para adorar. A Bíblia é muito clara sobre isso. Os 10 mandamentos requerem que guardemos o sábado de Deus, o 7º dia da semana. No entanto, a maior parte do mundo substituiu o sábado pelo domingo, o 1º dia da semana. As pessoas arranjam todos os tipos de justificativas, ideias e argumentos a fim de apoiar a guarda do domingo. Algumas até mesmo tentam organizar leis em certos lugares do mundo para obrigar o descanso dominical. Não podemos seguir as ideias e os argumentos humanos no lugar da palavra de Deus. Ouça a seguinte citação de Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 71. Gosto muito dessa citação por ser clara e sucinta. Uma única frase da Escritura é de muito mais valor que 10 mil ideias e argumentos humanos. Noé, sem dúvida, valorizou muito mais o que Deus disse do que disseram os cientistas e filósofos de sua época. Ele deu muito mais valor ao que Deus disse do que a todos os argumentos contrários ao seu projeto, apresentados pelos cristãos secularizados durante os 120 anos de construção da arca. Não é difícil imaginar os argumentos. Ah, Noé, não seja fanático. Você está assustando o povo. Eles já têm problemas demais. Não precisam disso. Você sabe como as coisas são hoje. As mesmas coisas aconteceram com Noé. Ele, porém, deu mais valor à palavra de Deus do que a toda zombaria, escárnio, ameaça e até mesmo perseguição que teve que enfrentar. Devemos fazer a mesma coisa hoje. Se quisermos construir a arca do caráter a fim de preparar-nos para o tempo de angústia, precisamos acreditar mais naquilo que Deus diz do que em qualquer outra ideia ou argumento que os seres humanos ao nosso redor possam apresentar a fim de desanimarmos. Mesmo que pareça estranho ou até mesmo radical, mesmo que alguns nos critiquem ou ridicularizem, devemos crer nas instruções divinas e praticá-las assim como fez Noé. Noé não ousaria construir a arca na cidade. As cidades antediluvianas eram ímpias, cheias de pecado e licenciosidade, assim como todas as cidades de hoje. Havia influências corruptoras e Noé não poderia correr o risco de expor a sua família à rebelião aberta contra os mandamentos de Deus. Havia formas alternativas de casamentos, além daquelas ordenadas por Deus. Havia entretenimentos, esportes e muitas outras espécies de diversões seculares à disposição. Noé precisava seguir todas as instruções de Deus. Se ficasse na cidade, isso não seria possível. Além do mais, as cidades são tumultuadas demais. Não seria possível construir uma arca do tamanho que Deus ordenou em um centro urbano. Assim, Noé teve que sair da cidade e mudar para algum lugar com bastante espaço aberto. Quem sabe Noé já morasse no campo e estivesse empenhado em cultivar vegetais e apacentar rebanhos. De qualquer forma, a despeito de suas atividades rotineiras, Noé teve que parar o que estava fazendo para seguir as instruções de Deus. Ele tinha que construir uma arca longe da cidade. Pode ser que para Noé fosse óbvio não ser possível construir uma arca na cidade. Mas para o povo de Deus atual, isso não é óbvio. Se desejamos construir a arca de nosso caráter, não podemos permanecer na cidade. Há muitas influências corruptoras nos centros urbanos e a impiedade está por toda parte. É preciso juntar os pertences, sair da cidade e encontrar um lugar no campo. Não há outra escolha se desejamos sobreviver à crise. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes, o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Vida no Campo, página 15. Noé não tinha experiência alguma em construção de arcas, especialmente uma daquele tamanho e complexidade. A fim de executar o projeto, ele precisou aprender algumas coisas. Ele precisou aprender a manejar novas ferramentas. Teve que mudar de profissão até certo ponto para que pudesse pregar e construir a embarcação. Sem dúvida, Deus lhe concedeu sabedoria para realizar essas coisas, pois colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Parábolas de Jesus, página 333. A responsabilidade de construir uma arca era algo desafiador para Noé. Quem sabe ele nunca tivesse usado um serrote antes e precisou aprender. De qualquer forma, para obedecer tudo que Deus lhe ordenara, ele precisou aprender coisas novas. Noé já estava com mais de 480 anos de idade. Como aprender coisas novas com uma idade tão avançada? Não sei, mesmo porque nunca conheci alguém com essa idade. Que dirá alguém que teve de mudar de profissão a essa altura da vida? No entanto, foi exatamente isso que Noé fez. Ele mudou de profissão e começou a construir a arca e a pregar. Que desafio! Seguir as instruções de Deus hoje pode ser desafiador. Pode ser que tenhamos que mudar de profissão, pode ser que tenhamos de aprender a manusear ferramentas novas e a realizar atividades diferentes. Pode ser que tenhamos que aprender a cultivar uma horta, um pomar e outras coisas assim. Noé provavelmente era um agricultor. Ele cultivava vegetais e frutas para a família e precisou de ajuda ao enfrentar o desafio de construir uma arca. Quando as pessoas se aproximavam para ver o que Noé estava fazendo, ele parava o trabalho e explicava a razão de construir uma embarcação tão grande. As pessoas perguntavam: "Mas Noé, não há água por perto. Como você vai fazer para levar essa arca até a água?" Noé explicava que Deus lhe revelara que haveria uma grande inundação e que o mundo seria destruído por causa da impiedade do homem. As pessoas ficavam espantadas. "Como assim? Chuva? Inundação? Nunca vimos essas coisas antes. Não sabemos do que se trata", diziam. Quem sabe elas tenham até mesmo pedido que Noé explicasse o significado de chuva. "Não sabemos, mas pode ser que Noé tenha balançado a cabeça e dito: 'Não sei o que é, mas creio no que Deus disse.'" Talvez mesmo sem saber explicar o que era a chuva, Noé advertia todos ao seu redor de que o mundo seria destruído com água. Ele fez isso por 120 anos. Durante esse período, a impiedade do mundo agravou-se ainda mais. Certamente muitas pessoas ouviram falar de Noé e da arca. Muitas vieram ver com os próprios olhos o que ele estava fazendo e relataram aos amigos a respeito daquele projeto estranho, liderado por Noé fora da cidade. Contaram até mesmo que ouviram a respeito da destruição do mundo com uma inundação. No final, porém, ninguém, exceto Noé e sua família, aceitou a mensagem e entrou na arca. Noé foi um pregador da justiça, diz 2 Pedro 2:5. Ele continuou pregando a despeito da descrença do povo. Ele adaptou a sua vida às exigências de Deus e tentou convencer outros de que eles também precisavam proceder da mesma forma. Ele advertiu as pessoas a arrependerem-se de seus pecados e voltarem para Deus e a entrarem na arca. Por 120 anos, Noé foi como uma rocha, firme e forte. Ele pregou para todos com quem entrou em contato, fossem poucos ou muitos. Ele parava seu trabalho junto à arca e começava a pregar as instruções de Deus, falar de seu misericordioso convite e rogar para que as pessoas decidissem entrar na arca. Milhares vieram para ouvir aquela mensagem singular. As palavras de Noé não foram as únicas a pregar a mensagem. Toda vez que o serrote fazia seu costumeiro barulho, rec, 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 um sermão sobre a destruição do mundo era pregado. Rec, o fim do mundo está próximo. Rec, o dilúvio está chegando. Rec, prepare-se. Toda vez que Noé pregava um prego com seu martelo, ouvia-se o pam, pam, pam. A cada pam, um sermão era pregado. Pam, o fim do mundo está próximo. Pam, o dilúvio está chegando. Pam, prepare-se. As pessoas se impressionavam com as palavras de Noé e sua atitude. Ele colocou a fé em prática. Por algum tempo, as pessoas lhe deram ouvidos e cogitaram entrar na arca com ele. No entanto, depois de 50 anos ou mais, elas começaram a pensar que talvez Noé estivesse equivocado. As coisas estavam indo tão devagar. Nada havia mudado desde então e tudo estava como antes de Noé começar a pregar. Não havia o menor sinal de chuva, de inundação, de qualquer desastre natural ou punição pela impiedade do mundo. Assim as pessoas se tornaram mais ousadas no pecado, começaram a zombar de Noé. Quando ele tentava falar alguma coisa, quem sabe alguns começavam a vaiar e a imitá-lo zombeteiramente. Noé, porém, não desanimava. Deus lhe disse que haveria uma inundação e ele tinha certeza de que o Senhor cumpriria a sua palavra. Ele estava determinado a seguir as instruções divinas e estar preparado. Assim continuou a construir a arca. Não importa quem nos ridicularize ou quem nos pressione a abandonar a construção da arca de nosso caráter. Precisamos persistir até o fim. Assim como Noé, temos que continuar a construir o nosso caráter, à semelhança do caráter de Cristo. Caso contrário, a nossa arca não estará pronta. Deus poderia ter criado a arca para Noé, não poderia? Claro que sim, Deus poderia ter criado a arca do nada e a ter entregue a Noé, pronta para o uso. Deus, porém, decidiu mostrar-nos algo a respeito da construção da arca, para que possamos extrair algumas lições de como construir a arca do caráter. Noé cooperou com Deus. Deus forneceu as instruções e Noé forneceu a mão de obra. Da mesma forma, para a construção da arca do caráter, precisa haver cooperação entre o homem e Deus. Assim como Noé fez parte no trabalho em cooperação com o Senhor, Deus deseja que cooperemos com Ele a fim de obtermos vitória sobre os nossos pecados e praticarmos os seus princípios. Ao cooperarmos com Ele, demonstramos fé em Sua palavra e em seu poder. Se Deus ordenou-nos resistir ao diabo, Tiago 4:7, devemos cooperar com Ele e resisti-lo. Deus promete fortalecer-nos para não cairmos em tentação. Se Deus ordenou que fugíssemos das paixões da mocidade, segundo Timóteo 2:22, devemos cooperar com Ele e evitá-las, não importa a sua procedência. A Bíblia está repleta de advertências a tentações específicas que devemos evitar se quisermos construir a arca do caráter. Se Deus tivesse simplesmente criado a arca para Noé ocupar e ordenado que Noé pregasse por um curto período de tempo antes de enviar o dilúvio, o que você acha que teria acontecido? Algumas pessoas teriam entrado na arca motivadas pelo medo, não pela razão certa. Elas não teriam escolhido obedecer Deus por amor, mas por medo. Esse não é o modo de Deus agir. Ele quer que o obedeçamos pelo motivo certo. O céu é um lugar para aqueles que amam a Deus de todo o coração, não para aqueles que têm medo dele. É por isso que Satanás quer que as pessoas sintam medo de Deus. Ele sabe que se ele for bem sucedido em disseminar essa ideia, elas não serão salvas, pois nunca obterão vitória sobre o pecado em sua vida. Apenas aqueles que amam a Deus de todo o coração são capazes de obter essa vitória, pois permitem que o Senhor Jesus entre em sua vida e a transforme. Noé pregou por 120 anos, um longo período. Esse processo de 120 anos fazia parte do plano de Deus. Ele queria que as pessoas atendessem às advertências proféticas de Noé, mesmo que o dilúvio demorasse a acontecer. Assim, os que se unissem a Noé fariam isso, motivados pela decisão genuína de obedecer a Deus. Noé foi um evangelista, responsável por proclamar a mesma mensagem ao mundo de sua época que nós temos de proclamar hoje ao mundo atual. Nós também temos a responsabilidade de pregar que o fim do mundo está próximo. Nós também temos o dever de advertir as pessoas da destruição vindoura. Deus estava com Noé quando ele decidiu em seu coração obedecer às instruções divinas. Deus concedeu a Noé sabedoria para construir a arca, algo totalmente desafiador para ele. Deus também concedeu a Noé sabedoria para construir a arca do caráter. Ele também lhe mostrara como vencer seus pecados. Deus lhe mostrara como seguir todas as suas instruções. Ele lhe mostrara exatamente o que fazer a fim de ser bem-sucedido em reorganizar a sua vida para que possa escapar da destruição. Ocasião em que os homens desmaiarão de medo e o povo de Deus enfrentará o tempo de angústia. Ele o ensinará como guardar todos os seus mandamentos e lhe dará poder para proceder assim. Para entrar na arca, as pessoas teriam que mudar de atitude. Elas teriam que parar de beber e fumar. Teriam que se afastar da imoralidade e da satisfação própria. Teriam que mudar de hábitos e adotar um estilo de vida simples e modesto. Teriam que sujar as mãos na limpeza da arca. Teriam que trabalhar duro para cuidar dos animais. Teriam que sacrificar seu lar, aparelhos de televisão, alimentos impróprios, carros luxuosos, iates e todos os outros brinquedos que julgavam tornar a vida mais divertida. Elas teriam que entrar na arca e viver ali por mais de um mês. Quando saíssem, além de não terem lugar para morar, teriam que viver um bom tempo sem todos aqueles objetos até que fossem inventados novamente. Se almejamos a arca do caráter, precisamos mudar muitas coisas em nossa vida também. Talvez tenhamos que sacrificar algumas coisas. Se quisermos sobreviver à destruição, temos que nos preparar adotando um estilo de vida simples e piedoso. Devemos desejar isso de todo o coração. Devemos ter fome e sede da justiça de Cristo. Devemos buscá-la diligentemente. Deus promete conceder-nos a sua justiça. Ele cumprirá a sua promessa, se você submeter-lhe o seu coração. Noé representa os fiéis que viverão os últimos dias desse mundo e enfrentarão a crise final. Noé passou pela crise e foi admitido na nova terra purificada pela água. A última geração sairá da crise pronta para ser admitida na nova terra também. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 em diante. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios? Verso 9 agora. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus sabe como livrá-lo da tentação? Sabe como preservar seu caráter? Claro que sim. Ele o convida hoje para estar pronto. Construa a arca de seu caráter. Ao fazer isso, ele poderá concluir sua obra de justiça e acabar com este mundo de pecado. Ele está esperando que você e eu nos submetamos à sua vontade e nos empenhemos em sua obra. Ele deseja usar-nos para proclamar a última mensagem de advertência ao mundo a respeito da destruição vindoura. Hoje, ao ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Submeta-se ao Senhor Jesus para que ele possa ajudá-lo a construir um caráter que subsistirá à fúria da tempestade e da tormenta. Assim, as palavras ditas por Deus a respeito de Noé serão repetidas a você. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Eu quero ouvir essas palavras. E você? Oremos. Nosso Pai Celestial, somos imensamente gratos a Ti pela história de Noé. Essa história preciosa revela claramente muitos princípios importantes que precisamos entender. Ajuda-me a aplicar esses princípios em minha vida ao construir a Arca do Caráter. Oro em favor daqueles que ouviram essa mensagem, para que eles também construam a Arca do Caráter. Sejam salvos e conduzidos em segurança por Ti na crise final. Em nome do Senhor Jesus. Amém.